Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Art Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro. O Espírito da Floresta, a Luta pelo Nosso Futuro é uma coletânea de reflexões e diálogos de Davi Kopenawa, líder e xamã Yanomami, e do antropólogo Bruce Albert, publicado no Brasil pela Companhia das Letras em 2023. O livro reúne materiais elaborados entre 2000 e 2020 em torno de exposições da Fundação Cartier realizadas em colaboração com moradores de Watoriki, comunidade Yanomami também conhecida como Serra do Vento. Não é uma introdução neutra ou exterior à Amazônia, seu propósito é apresentar perspectivas Yanomami sobre a floresta, seu ser e sua diversidade e as consequências humanas e cósmicas de sua devastação. Na continuidade de A Queda do Céu, a obra combina palavra indígena, mediação antropológica, registros visuais e reflexão política. Seu eixo central é a recusa de tratar a floresta como simples cenário natural ou reserva de recursos. Ela aparece como território vivido, coletivo de existências interdependentes e condição material, espiritual e histórica para a continuidade dos povos que habitam. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a floresta é apresentada como mundo habitado e não como recurso natural. Um dos deslocamentos decisivos do livro está na maneira de definir a floresta. Em vez de adotar a separação habitual entre sociedade humana de um lado e natureza do outro, a obra parte de um conhecimento Yanomami no qual a floresta é povoada por relações. Presenças, sons, memórias e responsabilidades. Essa perspectiva não equivale a uma idealização abstrata do ambiente. Ela decorre de uma experiência territorial concreta. Viver na floresta exige conhecer seus ciclos, reconhecer seus limites e compreender que a sobrevivência coletiva depende de vínculos que não podem ser reduzidos à extração econômica. Ao levar essa visão ao público urbano e não indígena, Davi Kopenawa e Bruce Albert questionam uma linguagem dominante que costuma converter rios, árvores, minérios e terras em recursos disponíveis. O efeito crítico é relevante porque a destruição ambiental deixa de ser apenas um problema técnico de gestão e passa a ser entendida como ataque a formas de vida e conhecimento. O livro, assim, convida o leitor a examinar os pressupostos de discursos ecológicos que defendem a conservação, mas preservam a ideia de que humanos estão fora ou acima do mundo que pretendem proteger. Em segundo lugar, o saber xamânico organiza uma leitura sensível da biodiversidade. A coletânea evoca imagens e sons da floresta a partir do saber xamânico Yanomami. Essa escolha importa porque desloca a biodiversidade de uma categoria exclusivamente científica para uma realidade percebida também por meio da experiência, da escuta, da imaginação ritual e da transmissão de conhecimentos entre gerações. O livro não propõe substituir a ciência por uma visão indígena homogênea. Seu ponto mais consistente é mostrar que há modos de conhecer a floresta que foram historicamente marginalizados pelas instituições coloniais e desenvolvimentistas. Na perspectiva mobilizada por Kopenawa, o xamanismo está ligado à atenção às entidades e às forças que sustentam o mundo, não sendo um detalhe folclórico separável da vida social e política. Para o leitor, isso exige cautela compreender tal conhecimento. Não é apenas buscar equivalências rápidas com termos ocidentais. É reconhecer que categorias como ambiente, fauna e recurso podem ser insuficientes para traduzir relações vividas pelos Yanomami. Ao reunir diálogos e materiais ligados a exposições, a obra também evidencia que a apresentação pública desses saberes envolve mediação, escolha e responsabilidade, especialmente quando se dirige a públicos distantes da Amazônia. Em terceiro lugar, a devastação da Amazônia é tratada como violência contra povos e territórios. O livro associa a destruição da floresta a consequências trágicas que ultrapassam a perda de cobertura vegetal. Ao fazê-lo, recusa abordagens que isolam a crise ambiental de conflitos territoriais, violências contra povos indígenas e processos históricos de exploração. A floresta não é descrita como espaço vazio ameaçado apenas por práticas inadequadas de uso do solo. Ela é casa, fonte de sustento, campo de relações sociais e referência espiritual para comunidades que possuem direito sobre o território. portanto, quando atividades predatórias avançam, não está em jogo somente um indicador ecológico, são afetadas condições de saúde, segurança, autonomia e continuidade cultural. Essa formulação ajuda a entender por que a defesa da Amazônia não pode ser delegada apenas a especialistas ou transformada em slogan global. Ela requer escuta das populações que vivem na região e enfrentam diretamente os efeitos da invasão e da degradação. A denúncia presente na obra ganha força justamente por ligar uma crítica de alcance planetário à situação Yanomami. Em vez de uma ecologia genérica, os autores sustentam uma ecologia inseparável de justiça, proteção territorial e reconhecimento da dignidade indígena. Em quarto lugar, a colaboração entre Copenhauer e Albert define a ética e a forma do livro. O Espírito da Floresta deve ser lido à luz da longa colaboração entre Davi Copenhauer e Bruce Albert, iniciada na década de 1970. Foe Albert não ocupa simplesmente o lugar de observador que explica um povo ao público externo, enquanto Copenhauer não aparece como fonte passiva de informações. A obra se vincula a uma relação duradoura de compromisso, amizade e trabalho conjunto, frequentemente entendida como pacto etnográfico. Essa história é importante para avaliar tanto a potência quanto a exigência ética do livro. Foe, ao circular em português e alcançar leitores fora das terras Yanomami, a palavra de Copenhauer passa necessariamente por processos de tradução, edição e contextualização. Tornar essa mediação visível é preferível a fingir uma transparência impossível. A autoria compartilhada sinaliza que o conhecimento apresentado não foi extraído como material bruto, mas construído em uma interlocução de décadas. Foe também oferece um contraste com tradições de escrita antropológica que transformaram povos indígenas em objetos de análise sem lhes reconhecer autoridade intelectual e política. Para o leitor, a lição é metodológica. Escutar saberes indígenas implica considerar quem fala, sob quais condições fala, como a fala circula e quais compromissos acompanham sua publicação. Por último, exposições e imagens funcionam como instrumentos de tradução pública. Foe. Os textos reunidos foram produzidos no contexto de exposições realizadas em Paris pela Fundação Cartier com a participação de habitantes de Watorik. Esse dado ajuda a explicar a forma híbrida do livro, situado entre reflexão, diálogo, intervenção pública e circulação de imagens da floresta. As exposições não são apenas pano de fundo institucional. Elas colocam um desafio central como tornar perceptível a pessoas geograficamente e culturalmente distantes uma realidade que costuma ser representada por estereótipos, exotização ou linguagem puramente técnica. A obra utiliza essa passagem para o espaço público como oportunidade de confronto com a incompreensão. Foe, ao mesmo tempo, seu contexto pede leitura crítica, pois instituições artísticas internacionais também selecionam, enquadram e difundem aquilo que o público verá. O mérito do projeto está em não apresentar a floresta somente como paisagem admirável. As imagens e reflexões são vinculadas à voz Yanomami, à defesa da vida coletiva e à denúncia da destruição. Foe. Dessa maneira, a dimensão estética não é autônoma, ela participa de uma disputa por reconhecimento e por transformação das formas de perceber a Amazônia. O leitor encontra um exemplo de como arte, antropologia e ativismo podem dialogar sem reduzir a questão indígena à ornamentação cultural. Em conclusão, O Espírito da Floresta é especialmente indicado a leitores de antropologia, estudos indígenas, ecologia política, arte contemporânea e direitos territoriais. Mas sua relevância não depende de formação prévia nessas áreas. A linguagem de coletânea favorece uma aproximação por diferentes entradas, enquanto a presença da reflexão Yanomami impede que a Amazônia seja vista apenas por meio de categorias administrativas, científicas ou econômicas. O principal ganho intelectual está em aprender a reconhecer os limites da oposição entre humanidade e natureza. O livro mostra que discutir floresta envolve discutir modos de habitar, formas de conhecimento, direitos coletivos e consequências da violência colonial e extrativista. Foe. Também oferece uma referência para analisar com mais rigor discursos ambientais que defendem a preservação sem situar os povos indígenas como sujeitos políticos e intelectuais. Em comparação com livros de divulgação ecológica ou relatos antropológicos convencionais. Destaca, se pela autoria compartilhada entre um xamã e líder Yanomami e um antropólogo ligado a ele por décadas de colaboração. Essa configuração não elimina as mediações entre mundos distintos, mas as assume como parte do problema ético da escrita. Além disso, a origem do material em projetos expositivos amplia o alcance visual e público da obra. Trata-se, portanto, de uma leitura valiosa para quem busca compreender a crise amazônica sem separar devastação ambiental, sobrevivência indígena e disputa sobre o próprio significado de floresta. Se você quiser apoiar Bruce Albert, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!